Levítico 23, 70 semanas de Daniel, Mateus 13, Apocalipse capítulo 2 e 3, que são as sete igrejas, são chaves nas escrituras que nós deveríamos aprender, porque ela abre para nós entendimento de outras coisas. Então nós vamos ver lá de Daniel. Vamos ler Daniel. Daniel 9. Vamos ler a 70 semanas aí. Versículo 24 até o 27.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas serão tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Está aí, as 70 semanas de Daniel. Vamos lá. 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas são divididas em três partes. 70 divididas em três partes. Que partes são essas? 7 semanas. 7 vezes 7, 49 anos. Ah, sim, deixa eu falar outra coisa. Essas semanas, elas são semanas de anos, tá? E não semanas e semanas. O mundo pensa, ah, semana, que semana? São semanas de anos. É, por exemplo, Levítico, Deuteronômio, fala das semanas de anos. Por exemplo, dê uma olhadinha, só para tirar dúvida, Levítico 25, versículo 8, só o versículo 8.
Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos.
Então, as 7 semanas corresponde ao tempo que foi reedificado, né, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E depois tem mais o quê? 62 semanas. Dá quanto aí? 69 semanas. E por fim, tem a última semana, que são mais 7 anos que está faltando, que ele está relacionado à grande tribulação. Então vamos falar dos tempos agora, né? Quando que Daniel, né? Vamos falar lá, ó. Vamos voltar lá em Daniel, né? Só para dar uma. Versículo 24. Outra vez. Não sei, tá ligado? Ligado em cima. Ligado aí, Lino?
Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar o fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos.
Tá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para acontecer o quê? Para acontecer o quê?
Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo.
Certo. Então, 70 semanas estão determinadas para que isso aconteça. E o que, que é isso? O que, que é isso?
É a segunda vinda do Senhor Jesus.
Exatamente. Que é o milênio. É, quando o Senhor voltar. É, a vinda. É isso que nós falamos ontem na reunião lá. A vinda do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento, quando se fala da vinda do Senhor, é para estabelecer o reino dele. Porque tiveram duas. No Velho Testamento tem duas vindas do Senhor. A primeira qual que é? As duas vindas do Velho Testamento. Qual que era a primeira?
Quando ele nasceu.
Isso, quando ele veio aqui para a vida dele. Ele veio na humilhação. E a segunda, em glória. Que é o quê? É o milênio. Estabeleceu o reino dele.
Tá?
Não, isso aí não tem. Isso é a doutrina do Novo Testamento. Isso é coisa da igreja. E a igreja não fazia parte do Velho Testamento. Certo? Certo ou não?
Certo, é que eu fiquei confuso porque eu achei que a segunda vinda era aquela que é o arrebatamento, que os incrédulos não verão.
Eu estou falando do Velho Testamento. No Velho Testamento, o que eles sabiam do Messias era os sofrimentos do Messias e as glórias que o seguiriam. Ou seja, a primeira humilhação e a segunda em glória. Certo? É isso que estou falando, querido. É isso que ele está falando aí. Então, esse, para que isso aconteça, esse não é a primeira vinda, é a vinda do milênio. É, então, ele está falando, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo que é esse? É, exatamente, é o povo dos judeus, não é a igreja, não é nada. Né? Não se fala igreja, irmão, esquece igreja. Tá? Então, aí ele está falando, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para que aconteça isso aí. Ou seja, o estabelecimento do milênio. É, isso, nós estamos no Velho Testamento, vamos dizer assim. Então, 70 semanas estão determinadas pelo teu povo. Não é? Só que é um tempo. 70 semanas é um tempo. E esse tempo está dividido em três partes. Daí o versículo 25, como é que fala aí? Eu nem vou desligar, só pô, como é que fala o versículo 25?
Sabe, entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos.
Então, desde a saída da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém, ao Messias, 7 semanas e 62 semanas. Não é isso que ele falou aí?
Mas, irmão, o que essas tranqueiras eram?
É, os muros, é. Então, o que que ia chamar a atenção? O que que ia ser o start, né, o ponto de saída aí para começar 70 semanas?
A ordem para reedificar Jerusalém.
A ordem para reedificar Jerusalém. Então, na hora que fosse dada para o povo voltar lá e reedificar Jerusalém, era o momento que começaria a contagem das 70 semanas. Vamos dizer, o cronômetro, né, das 70 semanas, na hora que houvesse a ordem, não importa quando, houvesse a ordem para que eles voltassem para Jerusalém para reedificar os muros, daí a acionar o cronômetro. E quando que aconteceu isso? Oi?
Perto de Neemias.
É, aconteceu com Neemias. Esdras, ele foi lá para reedificar o templo. Mas não foi contado por ele, foi contado por Neemias, porque ele foi lá para reedificar o templo, e depois Neemias foi para reedificar os muros. E é contado pelos muros, espiritualmente, para nós dizendo, é contado, nós entendemos que é contado dos muros e não do templo, porque não existe adoração se não houver separação. Então, quando os muros se concretizaram, daí a adoração pode ser estabelecida. Adoração sem separação não existe. Então, quando que foi que aconteceu isso aí? Então, não, mas quem fez a ordem para reedificar, você lembra ou não? Ela falou o livro de Esdras e Neemias, corretamente. Artaxerxes, capítulo 2 de Neemias. Vamos dar uma lida lá, então, para a gente entender o que foi ali. Ó. Neemias, capítulo 2. Dá uma lida aí, por favor.
Neemias, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei, para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique.
Então foi aí que teve, vamos chamar o start, né, a saída da ordem para reedificar. Foi aí com Artaxerxes, é título, tá? É título, não é nome. O nome dele é Assuero. Foi ele que era marido da Esther. Por isso que fala o versículo aí, estando o rei, a rainha está no seu lado, como é que fala o versículo? Leia o versículo aí, então. Presta atenção aí, ó.
Neemias 2, versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo.
O rei me disse, quanto durará a tua ausência, a tua viagem? Então o rei me disse, estando a rainha sentada do lado dele, quanto tempo durará? Por que que fala isso, enfia a rainha no meio, vamos dizer, no meio da frase, enfia a rainha aí. Por quê? Quem que era? A Esther. Por isso que ele foi ousado, vamos dizer assim, em falar para o rei, porque aquela que estava lá era a irmã dele. Irmã, assim, de judeu, né? Então, já tinha acontecido o evento lá de Amã. Então, já tinha acontecido o evento, né? Que o senhor livrou pela mão dele, esse cara. Esse cara é o marido de Esther. Não, então deixa eu dar isso, obrigado, meu irmão. Então o que aconteceu? O cativeiro aconteceu com o rei Nabucodonosor, não foi isso? Vamos ver esse detalhezinho, meu irmão. Vou falar isso aí. Mas aí saber o seguinte: que o rei da Babilônia foi que fez esse cativeiro aqui, que nós estamos vendo aí, né? Quem que era o rei que fez isso aqui? Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Aí nós estamos encontrando Artaxerxes. Artaxerxes, ele era o rei de onde? Da Pérsia. Né? Ele era um persa. Por quê? Já tinha passado o reino babilônico. Porque aconteceu? Existiu o reino da Babilônia, depois os medos e persas invadiram e tomaram Babilônia. Só que quem predominou foram os persas e não os medos. Eles que predominaram e tomaram a frente. E depois dos medos e persas, no caso dos persas, daí veio a Grécia. E depois da Grécia, daí veio Roma, o Império Romano, do qual já era o tempo do Senhor daí. O Senhor, quando veio, eram os romanos que estavam tomando essa conta aí. Então, esse aí, ele era imperador. Não fala aí no versículo, aí no início do... Dá uma olhadinha aí em Neemias. Não fala que ele era persa ou não? Fala aí ou não? Tá, mas tudo bem. Então, mas isso que eu estou querendo dizer, que é o seguinte, que Artaxerxes era título, tá? E não nome. O nome dele era Assuero. Tá, nós estamos falando da ordem que ele deu. Então, nesse momento aí, nesse evento, foi quando o relógio, vamos lá para o relógio, aí Ciro, rei da Pérsia, né? Então, lá é Assuero. Então, aqui, ó, mas ele era a persa. Tá? E, então, quando deu o start aí para reedificar, começou as 70 semanas. E foram 49 anos, por isso que diz aí em Daniel 9, volta lá em Daniel 9, por favor. Leia, por favor, o versículo 25.
Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
Seria reedificado em tempos angustiosos, ou foram 49 anos de restauração, coisa que não deveria ter sido. Deveria ter sido bem menos, mas eles trabalharam lá na reedificação com muito empecilho dos inimigos, dos falsos irmãos. Vocês lembram o livro de Neemias, de Ageu, né, os profetas que viveram na época, mostra a dificuldade com que foi feito. Havia lentidão, no caso de reedificar a casa do Senhor, eles ficaram preocupados em reedificar suas casas, em reedificar a casa do Senhor. Então, lendo esses profetas, você vai entender o conteúdo da história. E depois que reedificaram Jerusalém, os muros, daí veio essa outra parte, que foram 62 semanas, que essas 62 semanas vai até onde? Lê lá.
Daniel 9, versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as solações.
Quando o Messias for tirado, cortado o Messias, esse cortado Messias, nós sabemos, logicamente, que o ápice da rejeição do Messias foi na cruz. Mas a rejeição dele, nesse aí que ele está falando, conta desde o tempo já da sua rejeição. De terem rejeitado ele. Entende? Culminou, falando outra vez, culminou na morte dele. Mas quando o assunto aí é que nem o Salmo 69. O Salmo 69 está falando da rejeição dele e não da crucificação diretamente. E daí, até o Messias. Daí o Messias ia ser cortado, né, tirado o Messias. Depois tem versículo 27.
Se o povo judeu tivesse recebido o Messias, na época que o Messias veio, teria se estabelecido o reino?
Sim. E nós de fora. Daí tinha...
E acabou o tempo já também, né? Mil anos, já tinha acabado.
Já tinha acabado, estariam na eternidade. Então, daí, ó, é o versículo 26, né? Até o Messias, não é isso? Não é isso que fala aí, até o versículo 26? E daí o 27.
E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Quando que é isso aí? Ó, tem dois, tem duas coisas, nós estamos falando duas coisas. Um é o versículo 26, e outro é o versículo 27. Então, por favor, leia o versículo 26 com calma e depois o versículo 27, para entender a coisa.
É, Daniel 9, versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Então, a 69ª, ela termina o quê? Na rejeição do Messias e na desolação de Jerusalém, não é isso? O povo de um príncipe destruirá a cidade, não é isso que fala, hein? Correto?
Destruirá a cidade, o santuário, e seu fim será com
uma inundação. É a destruição de Jerusalém. Quando que sucedeu isso? Exatamente, exatamente. É no ano 70, né? Que foi, na verdade, 40 anos depois do Senhor, né? No ano 70, foi quando os romanos foram lá e destruíram Jerusalém pelo general Tito, né? Que destruiu tudo. E daí, faltou uma semana, não é isso? O que acontece nessa semana? O que está escrito aí? Ele fará, versículo 27, ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Ele quem? O príncipe que há de vir. Príncipe de quem? Acabou de ler. Príncipe de quem que ele é? Príncipe de quem? Do povo que destruiu ao quem? Então, o povo do príncipe, presta atenção, versículo 26, o povo do príncipe que há de vir, esse povo, destruirá a cidade.
Não,
o líder romano, não é o anticristo, é a besta, que vem. Ah, sim, é, confunde o príncipe achando que é o senhor, né? Então, ele não... Então, você está vendo como é que é? Então, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem que fez isso, falando outra vez? Foram os romanos. Então, mas quem foi? Foram os romanos, que os mesmos que crucificaram o Senhor.
É, não que o general Tito seja o príncipe.
Não, não, ele faz parte do povo, ele é general só, ele só era um comandante. E daí o que acontece? Daí termina, não é isso? Termina a 69ª, não é isso? Daí vem o quê? Falta a 70ª. E o que, que vai acontecer na 70ª semana, que é o versículo 27? Então, mas como é que fala? Fala aqui, como é que fala?
Pode ler?
Pode, por favor.
E ele fala um pacto firme com muitos por uma semana.
Deus, que é a semana que está faltando, não é isso? Que são 7 anos. Quando que é isso aí? É isso aí. Essa semana, então, eu pergunto para vocês. Essa semana já aconteceu? Aconteceu essa semana aí? Que falta? Está faltando, porque cumpriu lá com a rejeição do Messias e a destruição de Jerusalém, não é isso? Terminou a 69ª. Faltou uma semana. Essa semana já se cumpriu? É de Roma. É o Império Romano. Não, aí é que está. Outra coisa, que ele falou, ah, então a gente já sabe que é de Roma. Não tem nada a ver com o Papa, tá? Não é, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de político. De poder político. Os romanos não eram religiosos. Os romanos eram o Império Romano, era político. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos ler agora. O que, que vai acontecer? Vai haver a restauração do Império Romano. Porque serão 10 nações que vão se levantar, que é o Império Romano, que é o mercado comum europeu. Dentre eles vai sair um imperador. Entende? Que é a besta. Bom, daí o que mais, hein? Você precisa ver a semana de Daniel? Tá, então vamos lá. Então, gente, ó, voltando aqui, ó. Aqui se cumpriu, então, a 69ª semana de Daniel, não é isso? Daí ficou faltando essa. E aí ele coloca como continuação, não é isso? Continuaria aqui, então. Após esse evento, haveria essa última semana aqui, correto? Está certo isso aí ou não? Certo isso aqui? Então é isso que deveria acontecer, que está escrito no Velho Testamento, é isso aí. Que após 69... começaria a ser... Ele não fala de intervalos ali. Fala o que ia acontecer. Só que, agora nós vamos ver algo interessante que Deus fez. Então, vamos lá para Efésios capítulo 3, que é isso que aconteceu aí, ó. Efésios capítulo 3. Vamos ler uns versículos, né? Presta atenção. Capítulo 3, versículo 1.
Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual... noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Adão foi feito para a terra, ele é terreno, e Deus tinha planos para esse homem, para levar ele para a glória. Então, Deus, em Cristo, fez algo novo no tempo, na história do tempo. Ele pegou esse cronômetro que nós estamos falando das profecias, para, empurra para lá, como nós vimos, ele abre o tempo ali e introduz a dispensação da graça, do qual Paulo foi o ministro. Né? O Senhor pegou Saulo, né? Converteu ele e fez dele o apóstolo para a igreja. Certo? Fez o apóstolo para a igreja, que foi o apóstolo Paulo. Foi ele, capítulo 12 de Coríntios, 2 Coríntios, que foi arrebatado ao terceiro céus para, nesse lugar, receber as revelações desse tempo que nós vivemos aqui. Certo? Foi ele o privilegiado de ser esse apóstolo. Por quê? Que o Senhor nos escolheu Pedro, João, Tiago, seja lá qualquer um deles. Por que nos escolheu? Por que foi escolher um Paulo? E os outros já não eram apóstolos? Por que que ele não escolheu nenhum dos 11, dos 12 no caso, né? Não, a pergunta é por quê? Que ele não escolheu nenhum dos 12. No caso, porque, né, porque ele escolheu Paulo, mas por que nenhum dos 12? Por que não fala? Deixa eu pegar Pedro, deixa eu pegar João, ou qualquer um.
Eles eram apóstolos.
Essa resposta até que encaixou. Realmente, os 12, eles estavam relacionados com Israel. Porque quando o Senhor chamou os 12... Ele estava aqui no mundo, ainda em vida, e ele estava como rei de Israel, para, porque eles estão falando, que evangelho que o Senhor estava pregando? Evangelho do reino. Não confunda, irmãos, evangelho do reino com evangelho da graça. Evangelho do reino não tem nada a ver com o evangelho da graça. E o Senhor estava pregando, ele, João Batista... Eles pregavam o evangelho do reino. O que que é o evangelho do reino? O que que é isso? Pregar o evangelho do reino. Ah, não é evangelho do reino, é evangelho da graça. Mas qual a diferença? Evangelho do reino. Que reino? Exatamente. O Senhor estava pregando para eles ali, como João Batista também, que o reino, até o Senhor fala assim, o reino... está entre vós. Ou seja, ele estava lá já. O reino está à mão, até ele fala. Estava ali. Só que eles rejeitariam o rei. Se eles tivessem recebido o Messias, o reino estava ali já. Ia começar, já estava, o rei já estava ali. Mas eles rejeitaram o Messias. Eles queriam o reino, mas rejeitaram o Messias, o rei, né, no caso. Então, não existe reino sem o rei. Se eles rejeitaram o reino foi rejeitado. Então, por isso que o anúncio do Senhor, né, aqui, dos demais aqui, estava relacionado a isso aqui, ó. Ao reinado do Messias. Então, quando ele selecionou os 12, ele selecionou para reinar para as tribos de Israel. Não tinha igreja. O Senhor menciona nos evangelhos, algumas vezes, algo sobre igreja. Mas o chamado deles estava relacionado a Israel. Porque a ideia deles, inclusive, quando o Senhor foi tirado, né, o que que ia acontecer? Né? Biblicamente, nós acabamos de ver, quando o Messias foi tirado, o que que ia acontecer daí? Eles achavam que eles iam entrar por aí, para a grande tribulação. Os doze achavam que eles iam entrar para começar a pregar o evangelho do reino lá para todo mundo, e porque ia começar o quê? A grande tribulação. Os sete anos viriam, para que viesse o reinado do Messias. Só que o Senhor daí não fez isso. O Senhor abriu o tempo, trouxe essa dispensação que não tem, olha, isso que eu falo, não tem nada a ver com Israel. Igreja não é uma continuação do judaísmo. Não tem nada, absolutamente nada a ver com Israel. Tanto é isso que o apóstolo da igreja foi tomado fora deles. Por isso que eu digo, foi tomado fora dos doze. Alguém que nem andou com o Senhor. Não estava, nem andou com o Senhor. O Senhor teve que tomar, levar ele à glória, receber nesse terceiro céu, na glória que eu falei, não, no terceiro céu, nesse lugar que ele recebeu o apostolado do Senhor. E trouxe isso para a terra. Então, os doze, quando Paulo chegou, o apóstolo Paulo chegou, ele trouxe algo para eles que era completamente distinto. Tanto é, né, que não tem nada a ver com Israel, que o Senhor acabou escolhendo uma pessoa de fora, entendeu? Para receber do Senhor o apostolado, e trouxe tudo, olha que interessante, tudo que era a igreja veio do alto. Tudo que pertence à igreja veio do alto. Que nem aquele coisa, veio tudo do alto. E vai embora. É verdade? Deixa eu dar uma abridinha aqui, ó. Nesse tempo aí, né, a igreja ali, não tem nada a ver com a igreja aí, ó. A igreja, na verdade, ó, a igreja está no intervalo, vamos chamar assim, das semanas de Daniel. Ela não faz parte, a semana de Daniel não faz parte na igreja, como muitos pensam. Muitos lá hoje falam assim, essas guerras, não aconteceu. Cada vez que acontece alguma coisa no mundo aí, eles já jogam, reporta isso aos sinais. Né? O tsunami, até a Torre Gêmeas lá que caiu, mas tem um versículo lá que fala não sei o quê. Para com isso, gente, não tem nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver as coisas que acontecem hoje com aquilo que será no futuro. Tá? Na última semana, não tem nada a ver aqui. O que acontece hoje são as coisas que acontecem naturalmente. Essa dispensação da graça começou quando? Teve um início também, né? Lógico. Quando começou? No dia de Pentecostes. O que que aconteceu? A vinda do Espírito Santo, né? Deu início em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas 120 pessoas que estavam reunidas ali. É isso? Lembra? 120 pessoas. E eu acho interessante que a palavra faz questão de falar que eram mais ou menos 120 pessoas. Atos 1. Isso, é o 15. 1:15. Como é que fala nessa versão aí?
E naqueles dias levantando-se aí, no meio dos discípulos.
Olha, perdão, é que o 14, no próximo capítulo, fala a mesma coisa. Né?
Uhum. Ora, a multidão junta era de quase 120 isso. pessoas.
É que fala umas 120 pessoas. Então, é mais ou menos 120 pessoas, né? Mas, então, eu estou dizendo que é interessante. Por que que ele coloca isso? Porque, olha, o homem sempre pensa em muita gente. Né? Acho que as coisas de Deus são grandiosas. Então, tem que ter um monte de pessoas. Quando o Senhor estava aqui, não era multidões? Dava pão para 5 mil pessoas, para 4 mil pessoas. E eram multidões. Mas na realidade, quem na verdade eram os crentes? Quem eram os crentes que estavam esperando o Senhor? aqui, ó. Então, números de pessoas não quer dizer nada, não, irmãos, tá? Então, não é isso que nós vamos entender, que o Senhor está feliz com 120 pessoas. Da multidão, que tudo, que... Cadê todo mundo? Alguém poderia falar, puxa, tanta gente, não, cadê eles? O Senhor estava feliz com 120 pessoas que estavam, mais ou menos 120 pessoas que estavam reunidas ali, esperando a promessa dele. Crendo, né, que estavam realmente ali juntos, pagando o preço, né, estando ali esperando a promessa dele. Daí sim começaram as conversões, né, depois disso. Mas tá, então o início foi nesse dia aqui. Nesse dia que eles estavam reunidos, esperando a promessa do Senhor e enviar o Espírito Santo para eles. Certo? E eles reuniam aí para fazer o quê? O que, que eles reuniam para fazer o quê aí? É, em Atos, o que, que eles estavam fazendo aí? Não, não, eu estou falando... Não, eu estou falando do 120. O que, que eles faziam lá? Eles reuniam para fazer o quê? Onde é que está escrito isso aí? Exatamente. E eu pergunto para você, o que, que eles oravam? O que, que eles oravam?
O Senhor mandava
o Senhor. Exatamente. O Senhor tinha feito a promessa e falou, permanecei em Jerusalém até que do alto sereis revestido de poder. E eles ficaram lá e oravam, perseverantes nas orações de súplica, pedindo o quê? O Espírito Santo. Por isso que aquele versículo nos Evangelhos que ele fala assim, vós que, sabe, que sois maus, sabeis dar boa dádiva, muito mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Lembra disso? Pensa que muitos pegam esse versículo para ficar pedindo o Espírito Santo. Aqui sim eles estavam fazendo isso, pedindo o Espírito Santo. Daí no capítulo 2 de Atos, que o Espírito Santo veio, eles continuaram pedindo o Espírito Santo? Não, olha, o Espírito Santo veio, batizou eles, pronto, o Espírito Santo estava aí. E agora ficava pedindo o Espírito Santo agora, gente? Não é verdade? O Espírito Santo já está.
O batismo, então, foi só em Atos
2 e 1. É, exatamente. Isso que é interessante. Batismo do Espírito Santo só existiu um.
Que é em Atos 2.
Que é Atos 2.
Depois nem mais.
Nem mais.
Se aceitou, creu no Senhor Jesus Cristo... Você já é selado.
Isso, é selado, não batizado.
É selado
com o Espírito Santo. É, exatamente. Muitos confundem isso por causa, por exemplo, de Atos 10, na casa de Cornélio, quando eles passaram até a falar em línguas também, igual a eles aqui no capítulo 2, eles ficaram maravilhados. Mas quem que eram eles? Eram os gentios que foram introduzidos na esfera do qual os judeus haviam sido já introduzidos. Então, toda aquela manifestação foi por causa do judeu que aconteceu aquilo. Porque senão eles iam rejeitar. Porque eles não entravam nem na casa do gentio. Então, o Espírito Santo teve que fazer uma manifestação para que eles vissem e falassem, e falassem, puxa vida, olha. Até eles falam assim, o que está acontecendo com eles é como aconteceu conosco lá. Ou seja, eles estão no mesmo patamar. E Pedro fala assim, pode alguém rejeitar a água para que não sejam batizados esses como nós? A resposta seria, sim, iam ser rejeitados se não houvesse amanhã. O Espírito Santo convencendo eles através de sinais e prodígios para que eles aceitassem isso. Por isso que, então, lá em Atos 10, não é um segundo Pentecostes, ou cada vez que aconteceu uma coisa, tem que ter o Pentecostes, não é isso, é coisa de pentecostalismo, né? O próprio nome já fala.
Irmão, os gentios, eles tinham medo dos judeus, eu acho, assim, porque eles não se misturavam, não tinha medo de morrer.
Não, eles tinham, na verdade, bronca do judeu, né? O gentio não gostava do judeu, porque o judeu era...
Era
um sapatinho alto, né? É, exato, era uma raça superior, coisa e tal, né?
E
eles falavam a mesma linguagem, o idioma?
O idioma?
É.
É, da época, a turma aqui, sim, né? Então, na hora que aconteceu, as línguas aconteceram ali em Atos 2, por exemplo, foi que a festa, falando outra vez, lembra? A festa em Jerusalém. Para quem? Para os judeus. Os judeus tinham que ir para Jerusalém, de todas as partes que moravam, eles tinham que ir para lá, não é isso? A festa acontecia lá. Então vamos ler o versículo aqui, só para ficar mais claro. Em Atos 2, quando o Espírito Santo veio e batizou num só corpo, todos os 120 ali, o grupo, né, subiu um grupo de 120 pessoas naquele dia, que ele subia nesse cenáculo para orar. Subiu 120, desceu o corpo de Cristo.